Olá, bom dia, Ortiz e ouvintes do Cultura Notícias. Estamos começando mais um programa da série UAB no Rádio. Hoje a nossa entrevistada é a advogada Valquíria Sampaio Meira. Vamos falar então sobre planejamento sucessório familiar e o planejamento previdenciário. Bom dia, Valquíria. Mais uma vez aqui a programação. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Venho aqui então novamente para só pincelar um pouquinho, né, do que já viemos falar em outros programas sobre o planejamento sucessório familiar, que é muito importante, né, e dar uma pincelada também de como devemos fazer com o planejamento previdenciário.
Tá certo, explica pra gente então como planejar esse processo todo então, Valquíria.
Então, o planejamento sucessório, vou explicar ali um pouquinho, né, que ele é um processo de organizar a transferência de bens e patrimônios para os herdeiros ainda em vida, evitando então burocracias e os custos do inventário após o falecimento. Ele visa então o quê? A vontade, né, do titular, que ela seja respeitada, minimiza conflitos entre os familiares, né, e os herdeiros, reduz impostos como o ITCMD e assegura com mais segurança a parte financeira da família, preservando empresas, familiares e patrimônios. Os principais objetivos, então, do planejamento sucessório familiar é garantir a vontade do titular, assegura que o patrimônio seja distribuído conforme o desejo do proprietário e não apenas pela ordem legal, reduzir custo e tempo. Então, ele minimiza despesas, tempo gasto com o inventário judicial e que pode ser muito demorado e custoso, né? Então, ele também evita os conflitos familiares, ele diminui o potencial de desentendimentos e disputas entre os herdeiros sobre a divisão dos bens, porque é o próprio proprietário que vai colocar ali, né, a sua vontade. E protege também o patrimônio, né? Oferecendo segurança para as empresas familiares e para o patrimônio acumulado ao longo dos anos. Quais são, então, essas ferramentas que a gente pode utilizar, né? A doação em vida, que é uma das mais utilizadas, que transfere os bens antes do falecimento. Ela pode ser feita com o benefício de evitar o inventário. E, no entanto, a valorização futura pode ser levada em conta na partilha, né? Testamento também, que muita gente pergunta, ainda tem muitas dúvidas de como que ele pode funcionar e se ele existe mesmo, se ele pode ser feito, né? Então, o testamento, ele é um documento também que ele estabelece as vontades do testador sobre a divisão dos seus bens, podendo ser alterado a qualquer momento. Também temos a tão famosa holding familiar, né? Essa holding, ela é uma empresa criada para administrar o patrimônio familiar, o que pode trazer benefícios fiscais e facilidades na gestão e a transferência dos bens também, que dá uma certa economia. Seguros de vida e previdência também, que não podemos deixar eles de lado, tá? As opções que podem ser usadas para custear as despesas, né, da sucessão, garantir segurança financeira para a família, pois esses recursos, eles geralmente não entram em inventário e a gente consegue disponibilizar mais rápido esses valores para também custear os inventários e todas as partilhas extras, né, que podem aparecer.
Certo, doutora, e quanto ao planejamento previdenciário, como planejar aí uma aposentadoria para o futuro?
Ok. Planejamento previdenciário, então por que que ele é bom a gente comentar sempre, né? Estamos planejados aqui no patrimônio, mas não estamos planejados em outra forma de renda, né? Que é a aposentadoria. Então, assim, ó, o planejamento previdenciário, ele é um estudo da situação de uma pessoa perante a Previdência Social, que é o INSS. A partir dos recolhimentos já feitos à Previdência até a data que ele deseja hoje, né, fazer essa análise. Então, nós temos uma planilha previdenciária que ela pode ser elaborada através de uma análise jurídica completa. E também eu gostaria de deixar aqui, sabe, o que que as pessoas precisam saber para perguntar para os seus advogados ou, né, ou para ela mesma fazer essa busca de conhecimento, essa busca de informações sobre o planejamento previdenciário. Primeiro de tudo, tem que saber o que que hoje, na data de hoje, que tipo de benefício que essa pessoa já pode ter e se sim, se ela já tem algum tipo de benefício que ela pode ter, que valor que ele vai estar. Porque temos vários benefícios previdenciários, né, que eles podem ser solicitados a qualquer momento. Depois disso, se já tenho um direito a me aposentar hoje, devo pedir a minha aposentadoria já ou vale a pena continuar contribuindo? Isso é uma pergunta muito importante que deve ser feita para quem está fazendo o planejamento. Por quê? Aposento agora ou espero? O que que eu vou ganhar com isso? É vantajoso esperar Por quê? Se eu continuar recolhendo daí, ele vai ter um aumento real na minha aposentadoria? Né? Vai ser benéfico eu continuar recolhendo? Se eu recolher pelo teto ou pelo salário mínimo, o que que vai me dar de diferente? O que que vai me dar de diferença? O que que vou perder? O que que eu vou ganhar com isso? E qual vai ser o meu investimento? Tanto em contribuições adicionais para o INSS, quanto no valor. O que que eu vou deixar de receber por postergar a minha aposentadoria? Então eu tenho direito de me aposentar hoje, mas eu, vou deixar lá para frente. O que que eu vou sair perdendo com isso? É muito importante saber, porque tem pessoas que não querem sair do trabalho, que tem aquela rotina, que estão numa idade que continua ainda, podendo prestar serviços, podendo trabalhar.
Mas eu posso me aposentar e continuar trabalhando?
Pode sim, mas depois de aposentado você só pode rever através de revisões, né? Se você não planejar a tua aposentadoria do jeito que tu quer, você só vai poder revisar ela. A partir de que você receber a aposentadoria, só revisão. Antes da aposentadoria, previsões, planejamento. Se você fizer um investimento através da tua aposentadoria, vou ficar contribuindo a mais. Quando que eu vou ter retorno disso, Qual que vai ser o meu retorno futuro? Então, todas essas perguntas tem que ter em mente para quando vai em algum local, algum profissional, para você saber tomar tua decisão. Ainda, se eu não tenho direito de me aposentar hoje, então quando que eu vou poder me aposentar? Definindo datas, quanto mais eu preciso contribuir? Valor de contribuição, se eu vou aumentar a minha contribuição, muito importante, que valor que vai ser a minha aposentadoria se eu me aposentasse hoje. Se eu continuar recolhendo pelo teto do INSS, pelo salário mínimo ou qualquer outro valor, quanto vai ser essa minha média quando chegar lá hoje, e quando chegar lá na frente, para poder se programar. Se eu recolho como autônomo, se eu recolho como empresário tirando prolabore, o que que eu devo fazer? Como que eu devo me posicionar? Como que eu tenho que fazer para recolher a mais? Todas essas perguntas, essas respostas, eles estão dentro de um planejamento previdenciário que eu quero que fique bem claro para as pessoas. E não é somente chegar e se aposentar. Porque geralmente a gente chega num período que você está cansado de trabalhar. Então tudo que vira é lucro e não funciona assim, Porque talvez aquele dia você está cansado de trabalhar, quer jogar tudo pro alto, mas você tem que pensar que hoje, se uma aposentadoria sai hoje e você tem uma perspectiva de vida ainda de 20, 30 anos pela frente, você tem que saber que isso vai ter uma consequência, Se você vai pegar tua aposentadoria hoje nesse salário, nesse valor, ou se você vai contribuir um pouco mais porque tem outras fontes de renda, Então é bem importante planejar. Só que assim, batendo mais uma vez na tecla no planejamento, tanto sucessório, quanto no familiar, quanto no previdenciário. Importância, quanto antes, melhor. Ah, eu tenho 20 anos, não preciso estar pensando nisso. Precisa, é a idade que precisa estar pensando nisso. Até antes. A educação financeira é muito falha no nosso país, Então essa educação sobre o que você vai fazer do seu patrimônio, da sua vida, do que você vai fazer no futuro, é falha. Não temos ainda nas escolas muito sobre isso. Algumas escolas estão colocando empreendedorismo agora, mas de uma forma também mais para como que você vende, como que você lucra, Mas não como você se planeja com o que você vai ganhar daquilo. Então, quanto antes, quanto mais novo, quanto mais cedo, melhor. Depois de uma idade, pode fazer? Pode, deve, mas a gente vai começar remediando atitudes, remediando decisões. E, assim, o público aí é novo, temos bastante jovens, E quanto mais se planejarem, melhor pro futuro.
Valquíria, depois da reforma da Previdência, alguns contribuintes precisam esperar uma idade, para poder se aposentar. Algumas pessoas já estariam aposentados, mas precisam esperar ainda essa somatória de idade mais o tempo de contribuição para ter a aposentadoria. Como que funciona isso? Como lidar com isso?
Então, depois da reforma ali, sim, existem esses critérios, que são requisitos para aposentadoria, que é soma de tempo com idade, Cada tipo de benefício lá, cada tipo de aposentadoria vai ter sua idade correta, porque isso não é legal mencionar a idade aqui, porque senão todo mundo acha que é um padrão de idade, E precisa o quê? Saber que, por mais que você tenha que esperar 5 anos agora, 6 anos, porque teve essa alteração de lei, precisa nesses 6 anos também fazer um estudo. O que que você quer para esses 6 anos a mais? Porque você vai ter que esperar, infelizmente, 5, 6 anos a mais, às vezes até mais tempo. para chegar naquela idade que é o mínimo ou a exigida para aposentadoria. Planejar também. 6 anos, é pouco tempo, agora o que foi, foi. Não foi. Tem que ver o que cada caso sugere para aquela pessoa. Um empresário tem outras possibilidades de fazer investimentos e tudo mais para depois ele ter uma renda. Nesse caso, aposentadoria, tem mais condições de fazer uma aporte ali para poder aumentar sua contribuição? Faz. Vai para previdência privada, vai para outro tipo de local que abrange melhor para aquela situação, que cada caso é um caso, né? Vai ter aquela pessoa que é só salário mínimo, que a gente vai ter que orientar ela de que não pare de contribuir, se parar de trabalhar, tem que fazer o carnezinho, a gente faz o cadastro, faz do mínimo lá, mas não deixa de contribuir, porque depois o salário mínimo lá na frente vai fazer falta. É a mesma coisa para aquele que pode pagar o teto. Todos estão aí a oportunidade de estudar, de ver e de pegar profissionais que saibam falar sobre isso com eles para tomar as melhores decisões.
Com essa mudança, o contribuinte perdeu, né? Com essa mudança de esperar aí a aposentadoria, contando o tempo de vida, vamos dizer assim, perdeu ou ainda pode ganhar?
Assim, nós temos uma tabela do IBGE que o nosso governo segue, né? Então, nessa tabela do IBGE, elas colocam uma data de limite de vida, né? Uhum. Então, eles colocam uma projeção de que o brasileiro hoje vive até tantos anos. Então, geralmente, quando eles colocam isso, eles têm uma previsão de que a maioria das pessoas que durem até aquela idade. Então, quando eles limitam uma idade de aposentadoria a mais, eles vão seguindo esta tabela. Nesta tabela, então, se você colocar uma projeção de que eu me aposente hoje e eu viva 30, 40 anos a mais recebendo, que é essa que é a pirâmide que eles têm que ter uma linha, senão não vai ter dinheiro, vai quebrar. Então, toda vez que você fala que a projeção de idade ela é ruim para nós, ela é ruim, mas a gente tem que lembrar que tem um estudo sobre atrás disso tudo que diz que estamos vivendo mais. Então, quanto a gente vive mais, esse estudo tem que ser jogado lá nas regras de aposentadoria, nas tabelas nossas lá, porque senão quebra o sistema. Quanto mais tempo você vive, sobrevive a partir daquilo ali, mais o INSS vai ter que te pagar. Então, às vezes, tem gente que se aposentou com 46 anos, né? Temos casos aí, casos e casos e casos, né? De passado, com 40, com 46 e tal, e viveram até 80, 90... 100 anos. E a Previdência bancou eles mais do que eles tinham de até ali na data que eles se aposentaram. Então, temos que ver isso tudo aí, né? Porque senão quebra mesmo e a tendência é não dar certo daí pro futuro.
E essa pirâmide tem uma perspectiva de quantos anos após aposentado, quantos anos o contribuinte irá receber? Tem uma projeção?
Olha, o que a gente vê assim é que as pessoas ainda recebem, né, entre 20 a 30 anos, 40 anos de benefício. É bastante tempo, né? E fora as pensões, né? Que o teu cônjuge falece ali, você também pode ter 2 benefícios, por isso também nas pensões, na pensão por morte ali, eles também fazem uma regra diferente, né? Pra dar um pouco de, abater um pouco, né, o valor pra poder ser sustentável. Então, se você for ver, tem aqueles benefícios de auxílio acidente, que a pessoa pode estar com 21 anos e ali começar a receber auxílio acidente e vai ter parar de pagar o auxílio acidente só quando se aposentar. Então, pode ser que ele nunca se aposente e fique com aquele meio valor lá do salário de benefício pro resto da vida. Então, com 20 anos, morrer com 80 e nunca se aposentar, vai ficar com aquele benefício para sempre. Então, tem que tomar cuidado. Quando pensamos em o INSS corta tudo, o INSS evita, diz não para muita coisa, mas nós estamos planejados pro INSS, nós sabemos como que funciona, nós sabemos jogar o jogo deles para poder ter realmente os benefícios. É isso que o povo brasileiro, nós aqui, né, Campos Novos, nós, região, temos que saber. Quando a gente começa a saber jogar o jogo do governo, que tem as regras ali, você começa a saber o que você tem realmente que fazer para conseguir aquilo.
Certo, e na dúvida, né, procurar sempre um advogado especialista na área para que faça da melhor maneira, né, o seu planejamento, enfim, a sua aposentadoria.
Isso, hoje temos ótimos advogados, tem bastante pessoal aí no mercado, né, e que as pessoas têm que só o quê? Questionar, perguntar, saber o que tá fazendo lá.
Se vale a pena ou se não
se
vale.
Se não vale a pena, se vale, procurar bons profissionais, né, ter certeza daquilo que foi feito.
Eu agradeço a sua participação, desejo uma excelente semana a você, doutora Valquíria Sampaio Meira, mais uma vez aqui na programação da série UAB no Rádio.
Obrigada, bom dia, boa semana e obrigada mais uma vez por poder dar essa oportunidade também de estar falando aqui.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, repórter Edinho Carlos Moresco.